A gente completa 92 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Então vamos conversar sobre esse assunto agora com a professora da Universidade de Brasília, Tereza Cristina de Novaes Marques. Ela que é pesquisadora de história do Brasil com trabalhos sobre a história da industrialização, história dos direitos políticos e dos direitos de propriedade, autora dos livros O Voto Feminino no Brasil e Perfil Parlamentar Berta Lutz. Professora Tereza, seja bem-vinda ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Sim, pois não?
Ah, agora sim. Bem-vinda, professora. Estamos ao vivo aqui. Que bom contar com a sua participação, viu?
Muito obrigada, Juliana, pelo convite. Vou gostar muito de compartilhar algumas ideias com o pessoal que te escuta.
Ai, que bom. A gente fica muito feliz. E, professora, é porque o que pra gente hoje é comum, né, para mulheres no passado, foi, a gente pode chamar de uma grande revolução, né, professora Tereza?
Foi, o pessoal ficou incomodado. O que, que essas mulheres estão fazendo aqui num lugar que é nosso, só dos homens? E eu gostei da sua chamada que você disse, a conquista, porque ainda hoje há quem diga, não, foi uma concessão, Vargas, ele cedeu, não é assim. Se ninguém tivesse solicitado, nada aconteceria de graça.
Uhum. Professora, para a gente entender como é que era a sociedade no Brasil, sociedade brasileira, né, durante essa conquista, né, um pouco antes até, como que era o contexto, né? Que as mulheres, como era a vida das mulheres nesse momento em que elas não eram... não tinham, né, a permissão de exercer sua cidadania por meio do voto?
Bom, as mulheres eram confinadas nas casas. Elas tinham um papel de mães, de cuidadoras da família. E qualquer pessoa que fugisse um pouquinho desse roteiro era, assim, mal vista. A não ser que ela... fosse cuidar dos outros, fosse professora, e também era uma coisa digna, ou fosse enfermeira, também era considerado aceitável. Uhum. Mas mulheres que quisessem estudar, ficar sabichona, aí já não convém, né? Uhum. Mas o voto foi carregado por muitas professoras que se aborreciam com o fato de que elas educavam meninos que em breve poderiam votar quando eles atingissem a idade e elas próprias não podiam votar.
Uhum. Ou seja, algumas mulheres ousaram lutar, é isso, professora?
Exato, elas aproveitaram as oportunidades, poucas oportunidades que surgiam para fugir do roteiro convencional para querer um pouco mais. Para ter um pouquinho mais de ambição, para se inscrever como eleitoras, de uma maneira assim, educada, pedindo licença. Não é como em outros lugares as sufragetes que se lançavam na frente da polícia. Não, aqui era coisa um pouco mais contida, mas firme também, tá?
Uhum. Você citou, né, o movimento sufragista, que foi um movimento que também aconteceu em outros países, né, professora? Só que em alguns deles antes do que aqui no Brasil, né?
E com intensidades diferentes de dureza na demanda, né? Na Inglaterra, sufragetes, como foi o nome que elas receberam, elas eram muito radicais e recebiam tratamento igualmente radical de contenção. Aqui era coisa... uma coisa mais brasileira no sentido de deboche, de piada. Por que você vai querer votar, né? O que você quer comigo? Uhum. Mas depois que se alcançou o voto, no dia 24 de fevereiro de 1932, foi editado o Código Eleitoral, que autorizava que mulheres, desde que alfabetizadas, né, e com uma certa qualidade própria, pudessem votar. Assim como padres e freiras, pessoas que faziam votos de obediência religiosa, que era uma prerrogativa que havia sido perdida na ministra da República. Uhum. Até então, os padres eles eram parlamentares, enfim, representantes. Mas, enfim, o fato que essas duas, esses dois grupos, eles vão dar uma cara nova no eleitorado. Uhum. Gradualmente, eles vão ocupando espaço. As uhum. mulheres com, de uma maneira um pouco mais tímida.
Uhum. É, mesmo porque, por exemplo, as mulheres não alfabetizadas não podiam votar, e isso já limava boa parte das mulheres, principalmente as mulheres negras, né, professora?
Ah, sim. A taxa de... É complicado, sabe, a gente saber exatamente quantas pessoas não dispunham de recursos educacionais. Uhum. Essa conta é difícil de fazer. Mas para 1940, que você tem uma estatística um pouquinho mais confiável, dá coisa assim de 60% da população feminina negra que não sabia ler. E passa 20 anos, ou seja, 40 anos, lá pelo centro de 80, você já vê uma reversão nisso, né? Você vê 40 anos depois, né? É muito uhum. lento.
Né? Só em 80, então 88, né? Que o voto isso. passa, então, a perder essa obrigatoriedade aí da alfabetização, é isso, professora?
Havia muito preconceito quanto ao voto do analfabeto, que ele não teria capacidade de discernimento, capacidade de escolher por conta própria, ele seria guiado por outros. Isso houve muito preconceito. Isso foi desmontado durante os debates da Constituição de 1988. Uhum. Mas eu estava me falando dos números, que é uma outra coisa, que é tem a ver quantas pessoas são alfabetizadas e quantas não são. Era difícil de saber. Mas, enfim, em 88 já havia uma clareza de que nada justificava manter essas pessoas segregadas. Uhum. Porque elas pagavam impostos, elas trabalhavam, elas andavam pelo mundo e faziam escolhas. Por que não também fazer escolhas políticas? Outros vão fazer escolhas por elas. Ninguém gosta que as outras pessoas digam o que a gente tem que fazer, né?
Uhum.
Quando a gente está na vida adulta.
E esse direito ao voto feminino, ele está interligado com outros direitos, né? Direitos das mulheres, direitos humanos também, né, professora Tereza? Quer dizer, as mulheres queriam estudar, mas para estudar elas precisavam que alguém que as representasse, olhassem para essa questão, e para isso elas precisavam votar. Quer dizer, eram coisas que estavam ligadas, né?
É uma amarração muito complicada. Lá no começo, a principal resistência a estender o voto das mulheres, lá no início do século XX, é porque se elas ficassem sabichonas e pudessem participar das eleições, elas iam ocupar empregos públicos.
Uhum.
E aí a solução, depois que se concedeu o voto, foi fechar o acesso de emprego público à mulher.
É mesmo?
A partir da Constituição de 1937, você vê assim, dispositivo após dispositivo fechando carreira. E só foram reabertos 30, 40 anos depois. O concurso do Banco do Brasil, as mulheres foram impedidas de sequer concorrer. Já antes da Constituição de 1934 ser aprovada, no início do meio do ano. E isso só foi quebrado no final dos anos 60, que as mulheres puderam entrar na carreira do Banco do Brasil.
Me corrijam aí, professora.
Preclusões. Então, se a gente for ver carreira por carreira, sabe? Uhum. Itamaraty, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Justiça, essas barreiras foram sendo derrubadas muito lentamente.
Que coisa, professora. E eu queria te perguntar qual que foi o papel da Berta Lutz nesse processo, nessa conquista, né? Tendo em vista que você, inclusive, escreveu um livro sobre ela, né?
Olha, a Berta, ela era se associou a um grupo pequeno, essas vanguardistas que estavam, assim, defendendo, faziam muita campanha na imprensa, escreviam cartas para as pessoas, para parlamentares, conversavam com parlamentares simpáticos à causa, mas recebi muita crítica também. Então, o papel delas que não eram muitas, era receber o impacto da crítica. Então, tinha que ter um couro duro. Né? E depois, manter assim, essa resiliência e dizer, olha, o fato de as mulheres alcançarem o direito de representação política não desmerece, não nos torna masculinizadas. Elas tinham que responder todo tipo de crítica.
Nossa, então, até isso. Achavam que a mulher ia ficar masculinizada por ela ter seus direitos políticos garantidos.
É, também esse tipo de insinuação acontecia. Quando elas estavam, assim, na sua fase de maior intensidade, elas tinham muita energia e se apoiavam. Algumas foram, com o tempo, foram ficando mais amargas, sabe? Porque é uma pressão psicológica meio dura. É, mas, enfim, os custos, sabe? A gente deve muita coisa, esses médicos aguentaram uma barra muito pesada.
Foi a Berta que trouxe esse movimento sufragista da Europa para o Brasil, professora? A gente pode atribuir a essa pessoa? Ou era um conjunto, um grupo de mulheres do qual ela fazia parte?
São fases. Sabe? A Berta vai participar da última fase, quase lá no desfecho. Ela se manifesta pela primeira vez em 1918 e o voto vem em 1932. Mas antes dela, houve outras mulheres que defenderam o sufrágio por outras estratégias. E estavam atentas ao que estava acontecendo lá fora. Então, o que a Berta fez foi atualizar à luz do que estava se discutindo em 1918 em diante. A forma de atuar.
Entendi. É,
não dá para dizer que ela tenha feito tudo sozinha, embora ela certamente gostaria de ser lembrada dessa forma.
Agora, as mulheres foram autorizadas, digamos assim, né, a votar primeiro no Rio Grande do Norte, né, professora? Que interessante. Não só a votar, como teve a primeira mulher eleita prefeita. Foi lá também, né?
É, não durou muito. Mesmo as mulheres que eram professoras, tá? Que correram para se alistar. Que havia no Rio Grande do Norte um governador muito simpático à causa sufragista, Juvenal Lamartine, e ele queria alcançar uma projeção como um nome nacional. Enfim, era mutuamente benéfico. E havia ali um grupo de mulheres, Maria do Céu Fernandes, por exemplo, que, professora, que bancou. Não, se eu sou autorizar, eu vou lá, me alisto e eu quero votar. E eles votaram numa eleição suplementar para o Senado, mas aí uma comissão do Senado, no ano seguinte, de 1928, não reconheceu o voto dela. Só, né?
É mole,
mas
não.
Isso não foi fácil, não. Foi um percurso assim, muito acidentado. Então, no modo, o 32 foi uma janela que se abriu, mas que só ficou garantido na Constituição de 34 como assim, homens e mulheres podem votar. Votou na Constituição. É claro que a Constituição também não durou muito, né?
Em 32, que também o Brasil ganhou o primeiro Código Eleitoral, então achei bem emblemático isso, né?
Foi esse código que autorizou, entre outras medidas.
Foi quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, mas ainda tinha todas aquelas restrições que você falou, né? A questão da alfabetização e tudo mais. Em 32, as mulheres, de acordo com o Código Eleitoral, professora, também podiam se candidatar, serem eleitas ou só poderiam votar?
Tem muita eu estou até preparando um livro sobre a eleição de 33, 1933, está para sair pela edição de Câmara, e eu reexamino o código de 1932. Isso é uma coisa assim, para interesse para estudioso, não é para um grande público. Mas, enfim, o fato é que eu fiquei intrigada, eu vou sentar e estudar esse negócio, tá? Para poder. Porque eu lia e ninguém me explicava como é que o código tinha funcionado. Então, eu passei, eu tomei a tarefa para mim, então eu vou ensinar, eu vou aprender sozinho. Aí, eu sentei na biblioteca e fiz. Bom, mas, enfim, o código de 32, ele... Ah, qual foi a pergunta que você disse?
Eu te perguntei se as mulheres também podiam se candidatar, se elas podiam ser eleitas em 32 ou se isso veio depois.
Como esse assunto, os pesquisadores ficam devendo, em sala de aula quase não se fala disso, existe muita mitologia em torno disso. Que o Código 32 foi o primeiro código, é bem assim... Segundo, que só as mulheres solteiras podiam casar, também não é assim. Mulheres podiam votar. Mulheres casadas foram autorizadas a votar, tá? E poderiam se candidatar. O que eu estava argumentando é que entre a edição do Código, que é fevereiro de 32, e a edição, a promulgação da Constituição em julho de 34, vai aí um período de certeza se esse voto vai permanecer. Uhum. Havia uma possibilidade que a Constituinte derrubasse o voto das mulheres.
Uhum.
Tá? Porque o Código de 32 aconteceu sob ainda um governo autoritário, do governo provisório.
Tá?
Então,
entendi.
Era preciso que os parlamentares bancassem essa decisão. Isso aconteceu, né? Mas, enfim, mulheres puderam se candidatar. Em 33, pelas contas que eu fiz da listagem dos candidatos, mais 1.040 candidatos é a conta que eu cheguei. E desses 1.040 em todo o país, 22 eu consegui localizar como sendo mulheres.
Uhum. Isso em 33.
Tá? Em 33.
Uhum.
Aí,
e professor...
uma se elegeu.
Entendi. E assim, a gente está em 2024, a gente sabe, claro, conquistamos muito, inclusive temos mulheres indígenas, mulheres negras, né? Poucas, mas temos algumas representantes ali e vemos mais mulheres, mas ainda muito longe do que representa de fato o Brasil. O IBGE mesmo mostrou recentemente que o Brasil tem maioria feminina, né, professora?
Por razões demográficas variadas, a população está ligeiramente superior em termos numéricos,
uhum.
a população feminina, e está subrepresentada. Mas é porque a política ainda é um jogo de meninos, né? Então, você ser reconhecido como um candidato válido e justifica o investimento de um partido não é fácil. Você sobressair e chamar a atenção dos dirigentes partidários. Então, são várias etapas que uma mulher que queira fazer, se projetar na política, ela precisa superar.
Uhum.
Ela precisa construir uma identidade política, uma identidade pública, ter uma resistência e defender uma causa, ela tem que ter um tema, né? Que o eleitor a reconhece. Não, essa aí é uma defensora da escola pública, vou votar nela porque, entende?
Uhum.
Ou essa mulher aí, ela é dura com a defesa do saneamento, qualquer que seja o tema que o eleitor a reconheça como sendo um voto que vale a pena ele despejar nessa candidata.
Uhum.
Tá? Então, são várias dificuldades. A linguagem da política, a sociabilidade. Os homens convivem com os outros, conversam. Não necessariamente vão convidar as mulheres para participar das conversas. Né? E acontecem assim, de maneira informal, em espaços em que as mulheres não participam, no restaurante, no bar. Enfim, há várias coisas que, na prática, acabam deixando a mulher à margem.
Ou seja, a gente precisa, então, revisitar a história, né, professora? Para que a gente continue no movimento de conquistas, né? Claro, reverenciando essa grande conquista, é muito importante para nós mulheres termos nossos direitos políticos, né, professora? Mas que a gente siga lutando, porque é uma luta por igualdade de direitos, né?
Sim. E superar dessa barreira inicial de se projetar, depois vem o exercício dos mandatos, que é outro problema.
Uhum.
Mas a gente não pode ficar esperando, falo a gente, como na qualidade de mulher e votante, né, de eleitora. Não posso ficar esperando que o mundo mude para que a gente encontre um caminho fácil. Nós é que temos que nos apresentar de uma maneira firme e consistente.
Perfeito.
Temos que aprender a linguagem, nos posicionar e não aceitar que falem o nosso nome.
Uhum. É isso, professora. Olha, e eu agradeço muito sua participação aqui conosco, nos ajudando nessa reflexão. Já deixo o convite para que a gente volte a conversar numa outra oportunidade, viu, professora?
Olha, eu que agradeço. Um grande abraço a quem está nos ouvindo. E na próxima oportunidade a gente volta a conversar.
Combinado, que tem muita coisa para a gente falar, muito detalhe, né, professora? Muita história interessante, mas olha, foi valioso contar com você aqui hoje. Um abraço enorme, uma ótima tarde para você.
Muito obrigada, abraço para vocês também.
Tchau, tchau. Conversei com a professora da UNB, a Universidade de Brasília, Tereza Cristina de Novaes Marques.